This is an SBS radio podcast.
Boa tarde, boa tarde. A nossa convidada especial hoje, aqui na Rádio SBS em língua portuguesa, é Emília Santana. Ela está trazendo constelação familiar para Sydney. Vai ter um workshop neste sábado. Emília Santana, bem-vinda aqui à Rádio SBS.
Ai, muito obrigada, Beatriz.
Obviamente, eu vou começar perguntando o que é a constelação familiar.
Bom, constelação familiar é um método, uma metodologia que foi trazida, né, foi estruturada e chegou até nós através do Bert Hellinger, um terapeuta alemão que estudou os grupos de pessoas. Então, ele é o precursor do trabalho em grupo, das dinâmicas de grupo. E ele percebeu que existiam três leis que atuam em qualquer sistema de relacionamento, né? E que quando essas leis são respeitadas, quando as pessoas sabem disso e quando elas respeitam, normalmente aquele sistema, aquela relação é uma relação de harmonia. E quando essas três leis, né, ou uma delas, quando isso não é respeitado, porque a pessoa infringe, porque ela não conhece, isso gera desarmonia, gera tristeza, infelicidade, doença, paralisação. Então, essas três leis é que faz parte desse método da constelação familiar. E eu tenho um livro que eu estou lançando agora, porque a gente quer divulgar cada vez mais essas três leis, né? E quanto mais as pessoas conhecem, mais elas conseguem ser felizes. Está aqui o livro, né? Que é Constelação Familiar, As Leis do Amor. A gente chama essas três leis de Leis do Amor. E é um livro bem simples. É um livro de perguntas e respostas. Onde eu coloquei todas as perguntas que as pessoas me fazem durante esse trabalho. Elas querem saber o que é constelação, de onde vem, por que funciona assim. E aí tem a explicação de cada lei, de que forma ela atua. Ok?
Emília Santana, você está agora aqui na Austrália, em Sydney, vai ter esse workshop neste sábado. E no caso de imigrantes, eu sei que você trabalha com brasileiros, claro. No caso da imigração, como é que a constelação familiar pode ajudar? Quais são os temas do imigrante específicos?
Tá ok. Então, vamos lá. Esse workshop desse final de semana, ele é um workshop que não tem só a metodologia constelação familiar. A gente também está trabalhando com programação neurolinguística, a gente está trabalhando com psicologia positiva, que também é algo, né, que está trazendo bastante sucesso agora. E nós juntamos tudo isso para poder olhar e fazer com que a pessoa realmente consiga se transformar nesse dia. Esse é o nosso objetivo. Mas agora, focando na parte da constelação e como a constelação pode ajudar um imigrante, dentro dessas três leis, então, eu trouxe que existem três leis da constelação que precisam ser respeitadas, né? Quando eu falo precisam, não é porque a gente quer, mas é porque essas leis atuam. Do mesmo jeito que não tem a lei da gravidade, né? Ou seja, se eu soltar um objeto aqui, ele vai ser puxado para o chão. É uma força que atua. Essas três leis também são forças, né? Então, a constelação, ela não é algo esotérico, ela não é nada religioso, ela é uma constatação, é um fenômeno, né, que foi observado. Então, eu vou falar de uma lei, por exemplo, e como isso se liga no nosso trabalho, no workshop ou na imigração. Uma das leis da constelação é a lei da ordem. É, a lei da ordem. A lei da ordem, ela diz que toda pessoa precisa ser respeitada no lugar dela. É uma aceitação de cada um naquele lugar que ele ocupa. Não tô, na lei da ordem, a gente nem fala só em pessoas. Mas como aqui a gente está focando na imigração, então, quando eu compreendo que aquilo que veio antes, eu estou falando em ordem, aquilo que vem antes precisa ser respeitado no lugar que lhe confere, né, para que eu possa realmente dar um passo em direção ao futuro com harmonia, é necessário que eu respeite o que vem antes. Então, por exemplo, estou falando de imigrantes brasileiros, que é para quem eu vou direcionar o trabalho. Aquele imigrante que está aqui e que não consegue respeitar o Brasil, agradecer o Brasil por aquilo que trouxe a ele, agradecer o fato de ter nascido no Brasil, reconhecer a importância do Brasil na vida dele, ele possivelmente, é o que a gente vê, ele não consegue evoluir, ele não consegue ir para frente. Então, estou focando no caso da imigração. Pessoas que reclamam do Brasil, que falam que estão aqui porque o Brasil é ruim, porque o Brasil não dá chances, porque o Brasil tem isso ou aquilo de negativo. Essa pessoa, ela fica... É como se criasse um vínculo. Essa é a força que eu estou falando, inconsciente. É como se criasse um vínculo, uma força inconsciente que faz com que ela precise reverenciar o Brasil, reconhecer a importância que o Brasil tem na vida dela, ou seja, ela nasceu lá. Então, a partir do momento que existe essa reverência, esse respeito a essa ordem, ao que veio antes, essa ordem, essa gratidão vem de dentro do coração da pessoa, uma gratidão pelo Brasil que deu a vida, pelo pai, pela mãe dela, pela família que está lá, da forma como são. A partir disso, existe uma liberação para que ela consiga vir para a Austrália, digamos que a gente está com foco nisso, mas carregando a alma do Brasil, carregando o sangue brasileiro, carregando o respeito à família. Compreende, Beatriz?
Muitos anos aqui, trabalhando com a comunidade lusófona da Austrália, mas também com os brasileiros e com os amigos, claro, nós temos as pessoas assim que amam o Brasil e aqui na Austrália, nada que tem na Austrália é bom, o Brasil que é legal, à noite a balada brasileira é melhor, São Paulo é melhor, ou a comida, ou os amigos, e tem o oposto. Entendi. Aqueles que tudo no Brasil é ruim, e aqui tudo na Austrália é maravilhoso, tudo funciona. Então, assim, são visões completamente, diametralmente opostas, assim, do perfil da relação emocional dos brasileiros com o Brasil. Os que odeiam e os que adoram. Quais são o que tem de bom e
então,
de ruim em cada oposto?
O nosso foco é... todo mundo vem... Vive para ser feliz, ou aqui no Brasil, ou na Austrália, todo mundo vive para ser feliz, né? Essa é a nossa busca maior. Então, quando a gente olha dentro da constelação, a gente compreende que a pessoa está buscando ser feliz. O que, que é ser feliz? É uma aceitação. Aceitação de que eu nasci no Brasil e que o Brasil é importante, eu ter esse respeito. E agora, a partir de uma escolha... Uma responsabilidade pela minha escolha, eu estou vivendo na Austrália. Então, essa gratidão àquilo que a Austrália está trazendo também é o que vai fazer com que a pessoa consiga prosperar e ser feliz. É possível viver sem essa gratidão, sem essa conexão? É, mas normalmente a pessoa vive com ansiedade, ela sofre muito, muitas vezes apresenta depressão. Você entendeu?
Entendi.
O que a gente está buscando é o que é uma pessoa que vai se sentir equilibrada e vai se sentir evoluindo, que esse é o nosso objetivo maior. É a pessoa que tem uma reverência, uma gratidão ao que veio antes e também consegue olhar o presente, aquilo que ela está tendo, com respeito e com gratidão até pelo que a Austrália está oferecendo a ela. Compreende?
Sim, Emília Santana, estamos falando aqui sobre constelação familiar, uma metodologia, né?
Sim.
Que fiquei sabendo agora por vocês que o SUS, o Sistema Brasileiro,
reconheceu a constelação familiar
e está pagando.
Sim,
as consultas
reconheceu
e o tratamento.
Agora, e aí agora vai ser feito todos os trâmites, né? Para que a constelação passe a fazer parte, né, para poder curar as pessoas, né,
das
de uma
opções.
Forma muito sim, das opções de cura.
Do Sistema Público Brasileiro
de
Saúde.
Do Sistema Público Brasileiro de
Essa
Saúde.
É uma grande
conquista. A constelação, ela já é reconhecida na área de direito, né, no Brasil. Porque eles compreendem que dentro da área de direito, principalmente na vara de família, quando tem questões de separação, com quem a criança vai ficar, de que forma isso vai ser dividido, guarda compartilhada, ou o que é que está gerando sofrimento, eles já usam a constelação. Bastante para poder identificar qual é a melhor forma. A constelação também é vista como uma forma de compreender esses conflitos, né? e de gerar uma postura mais assertiva, sabe? Até para o juiz mesmo, para que ele consiga tomar uma decisão que gere menos sofrimento no sistema familiar. Porque a gente vive num sistema, nós não somos seres que vivem sozinhos. Né? E a constelação familiar, ela traz esse reconhecimento de que a gente faz parte de um grupo de pessoas. Existe uma consciência maior, que é a do país, inclusive, né? Ou seja, eu faço parte também desse país e por isso a importância de eu reconhecer, me reconhecer fazendo parte disso. E existe o sistema familiar. Como existe o sistema profissional, todo grupo de relacionamentos é um sistema onde aquilo que eu faço acaba atuando no outro. Mas, assim, focando, respondendo a sua pergunta, na área de direito, os juízes já estão também, já faz até um tempo, aceitando a constelação como uma metodologia para que eles, que vai agregar para que eles possam tomar uma decisão final no caso da vara de família.
Olha só, aqui na Austrália, o Ministério da Saúde, as autoridades de saúde têm alertado já há muito tempo, já nos últimos 20 anos, que a depressão seria a maior causa de morte na Austrália até 2020. A mídia tem um papel também em alertar as pessoas, em trazer o assunto da depressão para ajudar as pessoas que sofrem da depressão, que nós sabemos é uma doença, né? Como tal também, tem os estágios, tem cura, tem tudo. Mas, mas esse ano e no ano passado, o que as autoridades de saúde estão dizendo que, apesar da crença que a depressão é o maior problema emocional da Austrália, não. É a ansiedade. Isso tem acontecido bem recente, que a ansiedade ficou um problema maior do que a depressão na Austrália. No caso dos imigrantes...
Posso falar dos dois.
Claro, no caso dos, no caso dos imigrantes, obviamente não só brasileiros, todos os imigrantes, a depressão é um problema, porque a pessoa chega e não fala a língua. Uhum. Primeiro, tem pessoas que entram praticamente em pânico por não conseguirem se comunicar. A comunicação é fundamental. Depois, conseguir trabalho. Não conseguir trabalho na sua área, estar trabalhando em posições bem inferiores à sua capacidade. Então, assim, para os imigrantes é muito maior o sofrimento, digamos, que pode levar à depressão. O que a constelação familiar diria a quem sofre de depressão por causa da imigração?
Tá, então vamos lá. A constelação, ela traz uma visão, assim, mais ampla de que a depressão é falta de raiz. Dessa forma é explicado. O que a gente compreende, quando a gente fala falta de raiz, é falta de uma conexão com o pai e com a mãe, com as suas origens. Normalmente, a pessoa que não tem conexão com o pai ou a mãe é aquela pessoa que julga. Então, por exemplo, o meu pai não me deu carinho porque ele era alcoólatra. Ou porque ele não trabalhava e não colaborava, ou porque ele foi embora e se afastou. Então, a pessoa, ela cresce se sentindo vazia. É como se tivesse um buraco. A partir daí, existe mesmo uma ansiedade em querer buscar por algo que a faça feliz. E isso muitas vezes leva até a própria mudança do país. Só que onde essa pessoa estiver, ela vai sentir essa ausência. E se ela está num outro país, tudo isso se potencializa muito mais. Porque você está num lugar onde tudo é diferente. Por mais que existam brasileiros aqui, mas você está num país diferente, com relacionamentos diferentes e tal. Então, a gente enxerga muito forte a depressão como uma falta de conexão com o pai e com a mãe. O que é a conexão que eu digo? É uma aceitação. Quando a pessoa consegue olhar o pai, a mãe, a raiz, o país e aceitar do jeito que chegou, sem dizer eu queria ter tido uma mãe diferente, eu queria ter tido um pai diferente, faltou amor. Essa pessoa que manifesta a depressão quando adulta, ela já tinha lá de trás um evento traumático emocional que fazia com que ela se sentisse carente. Só que a vida vai fazendo com que a pessoa evolua. E ela entra nessa ansiedade de querer conquistar cada vez mais alguma coisa. Eu preciso de algo diferente para me suprir. Vem uma necessidade de buscar por algo. Nada onde ela estiver vai estar bom.
Nós também vemos pessoas depressivas onde efetivamente as condições que se apresentam no momento são uma causa, né? Desemprego, a falta da língua, terminou com o namorado, com a namorada,
Sim, então
uma decepção.
Lá,
depressão, ou morreu o pai e a mãe no Brasil, morreu uma pessoa próxima. Assim, a depressão que realmente, independente do passado da pessoa, as circunstâncias que ela se encontra no momento são muito difíceis de...
Deixa eu explicar. Normalmente, eu entendo tudo que você fala, mas a pessoa, quando ela está plena, quando aquela criança é plena, ela tem forças para lidar com as adversidades da vida. Você pode ver, você está falando, por exemplo, tem pessoas que elas estão sofrendo aqui porque elas estão num emprego, num subemprego, que é muito abaixo da capacidade. Eu também acho que isso é verdadeiro. Só que não existem jovens que conseguem lidar com isso e se sair bem? Tem ou não tem?
Claro,
tem os
tem.
Que conseguem. Então, e o que é que faz com que essa pessoa tenha força para lidar com as adversidades da vida e com que um outro não tenha essa força? É justamente aquela plenitude anterior, aquela conexão que ele tem com a família, com os pais, de se sentir fortalecido. O que, que é o máximo que pode acontecer? É, de repente, ela dizer, fazer uma escolha e se sentir responsável pela escolha. Eu não quero isso para mim, eu vou voltar para minha terra e vou ficar para lá.
Mas quem está na depressão e todo mundo que teve amigos e conviveu com pessoas que estão ali no buraco negro, né? Uhum. Naquele momento bem difícil, bem difícil. A pessoa não enxerga saída, não é?
Então, o que,
que
eu estou dizendo para você...
Por mais que nós possamos entender,
esse
é um processo longo, né?
Mas
o que você pode fazer na hora, assim, para ajudar? Quais são as dicas ou ajudas que a senhora poderia dar para pessoas que nesse momento estão em sofrimento?
Passando por depressão?
Isso.
Então, eu acho que o mais importante é fazer com que essas pessoas que estão passando por esse sentimento olhem para o pai, para a mãe e para as origens e se coloque, que é isso que a gente vai fazer também bem forte no workshop, se coloque numa postura de gratidão por aquilo que ele recebeu antes. Essa gratidão pelas raízes fortalece a pessoa. E com essa força, com essa plenitude que ela vai recebendo, ela vai se sentindo capaz de fazer as escolhas na vida dela. O que a gente percebe na pessoa que não tem essa conexão é que tudo aquilo que vai acontecendo na vida é um problema. Por quê? Porque já não tem anteriormente uma força. A criança, por exemplo, quando ela começa a sair do grupo da família, em casa onde ela está, ela começa a sair do grupo da família e vai para a escola ou vai brincar com os amiguinhos. Se alguém briga com ela, bate nela, ela fala, eu vou contar para minha mãe, vou contar para o meu pai. Não é assim? Ou seja, eu tenho uma mãe, um pai que me defende, eu me sinto protegida. E isso é algo inconsciente na gente. Então, essa criança que cresce sentindo que ela não pode falar para ninguém, eu tenho meu pai, eu vou contar para o meu pai que você me bateu ou que você me xingou, existe dentro dela uma tristeza muito grande. Mas ela não vai parar a vida, ela vai continuar se desenvolvendo. Só que quando ela é criança, é alguém que tentou bater nela ou que chamou ela de feia. E ela vai dizer, eu vou contar para o meu pai. Quando ela é adulta, são as adversidades da vida que ela não sabe lidar. Ela não sabe lidar com perdas. E perdas faz parte da vida.
E quais são as ferramentas que a constelação familiar pode fornecer a essas pessoas para saírem dessa fase e chegarem à plenitude, né? À felicidade.
Com a constelação familiar, com o trabalho de constelação familiar, a gente tem a possibilidade de olhar esse momento traumático. Então, a pessoa reconstrói, a partir da compreensão que ela tem de adulto, ela vai olhar para aquela criança que se sentiu abandonada pelo pai, ou carente da mãe, ou carente da família, né? Ou que não soube lidar com uma perda na infância até. E a gente vai, como se a gente reconstruísse aquele momento traumático. E com a compreensão dela hoje, de adulto, ela vai compreender que o que ela estava vivendo era um trauma, né, que foi consequência da compreensão daquela criança. Então, é como se ela se liberasse a partir dessa compreensão. A gente cura a criança. Né? E quando você cura, a pessoa consegue se colocar com força diante das situações que ela está vivendo e fazer as escolhas, porque a gente faz escolhas o tempo inteiro. Entendeu?
Nós temos novas descobertas e informações, por exemplo, da depressão ter um lado químico interno. A farmacologia apresenta uma série de medicamentos que podem equilibrar e os hormônios e liberação de serotonina. Por exemplo, nossa, fala-se em depressão também da pessoa correr bastante, fazer ginástica até liberar, né, os hormônios que fazem o bem-estar. Ou, por exemplo, exposição ao sol, que faz diferença, a pessoa que se expõe ao sol se sente melhor, a claridade, a luz traz uma alegria, né? Temos também alimentação, tem gente que fala que uma alimentação equilibrada, natural, também pode ajudar nesse lado. Tudo isso tem algum espaço dentro da...
Tudo isso tem um espaço. É, o que a gente percebe, e a neurociência traz isso muito claramente, é que essa parte emocional, ela também faz com que o organismo libere, né, substâncias, hormônios, substâncias que vão contribuir para aumentar a depressão ou não. Então, se você tira, se ela muda a compreensão de um estado infantil e compreende que foi aquela criança que viveu aquele trauma e que hoje ela pode escolher e ter um resultado diferente, quando ela limpa aquele sentimento, ela consegue, por exemplo, ir tomar um sol e se sentir feliz. Ela consegue levantar da cama. Por quê? Porque aquela carga emocional que ela carregou durante toda a vida foi liberada. E quando ela libera a carga emocional, é como se fosse um efeito em cadeia, que ela consegue ter outras ações que vão contribuir positivamente para que ela fique bem.
E a constelação familiar trabalha com sessões terapêuticas, de conversar com o terapeuta,
tem
o coach,
várias formas,
né?
Sim,
ou como é que funciona essa, as fases do tratamento?
Tá. Então, a constelação familiar, ela pode ser um workshop num grupo de pessoas. Então, tem um grupo de pessoas se reúne e alguém vai trazer, por exemplo, eu tenho uma depressão. E a partir da gente compreender sobre essa depressão, a gente escolhe pessoas. É desafiante para quem nunca viu, né, Ana? A gente escolhe pessoas naquele grupo que vão representar aquela pessoa que está com depressão. E, magicamente, é compreendido ali de que forma, de onde veio essa depressão. Você sabe que uma depressão, Beatriz, ela pode vir dessa parte infantil. E ela pode ser um sentimento que se manifesta no sistema. Eu já cheguei a trabalhar a depressão que veio lá de trás, de 3, 4 gerações anteriores, quando uma pessoa dessa geração aí veio para o Brasil e se sentiu triste porque estava sozinha. E aquilo desencadeou uma depressão. Essa depressão ficou vibrando no sistema, ou seja, essa mulher, ela criou uma filha, fazendo com que a filha também fosse triste, porque ela tinha uma tristeza interna muito grande, ela não conseguia passar alegria. E a filha não recebeu aquele carinho, aquele amor da mãe. Por quê? Porque a mãe estava sempre muito triste. E, a partir disso, foi essa depressão foi passando de geração a geração, com pessoas que não se sentiam inteiras para cuidar do filho e vibravam nesse sentimento.
Bom, nós já vamos falar da ansiedade, só que nós temos algumas participações. O Marcos Pozzi falou: chiquérrima, parabéns, Emília. Eu acho que você conhece o Marcos. A Vanessa Batista Ferreira, maravilhosa, Emília, arrasa. Palmas, palmas. Acho que também é conhecido. E aqui o José Lambert, alô, presente. Alguém nos acompanhando. Se você quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, entre no Facebook, na nossa transmissão aqui ao vivo, que estamos com Emília Santana. Ana Emília, ansiedade é outro problema muito sério
muito
e que
sério.
Prejudica as pessoas de conseguirem, às vezes, até o emprego, né?
Sim.
Mas relacionamentos amorosos, né? A ansiedade é
em tudo,
um
né?
limitador, né?
Tudo porque ela está dentro da pessoa, né? A ansiedade é uma necessidade de você corrigir o futuro, né? De você garantir que o futuro vai ter um resultado positivo. Então, você não vive no presente, você está sempre...
Você não vive no presente. Isso, a ansiedade é o problema de quem se preocupa com o futuro,
presente,
né? Ela não vive no presente, ela
vive
no
presente.
No futuro. Mas as pessoas não nascem ansiosas?
Não. Elas podem até nascer, desculpa, deixa eu me corrigir, se a mãe era muito ansiosa. Então, se durante a gravidez a mãe viveu ansiedade, essa criança já nasce ansiosa também. Essa criança pode ser, ela pode também aprender a ser ansiosa quando ela tem os pais dentro de casa que são muito ansiosos também. E eles passam aquilo automaticamente na infância para a criança, sabe? Uma necessidade de se preocupar com aquilo que vai acontecer, uma necessidade de controle muito grande. Então, são pessoas que normalmente se cobram muito. Eu preciso ser perfeita. Então, eu tenho que garantir que aquilo que vai acontecer vai ser algo que vai me fazer bem, vai ser algo que vai me trazer felicidade, que vai me trazer alegria. Só que essa pessoa, ela não consegue enxergar que aquilo que ela está fazendo hoje é que vai garantir o resultado de amanhã. Ela está com foco muito mais no amanhã do que naquilo que ela está vivendo.
É, a gente fala que as pessoas estão sofrendo por antecipação. Também, quais seriam as... Não? Elas não estão sofrendo por antecipação?
Sofrem por antecipação, mas é porque a gente está vivendo um momento onde tudo que você quer tem que ser agora, né? Eu estava comentando isso com meu irmão ontem. Antigamente, você queria assistir um desenho infantil, você esperava, era, sei lá, de segunda-feira à tarde, ou todas
sim,
as tardes.
A tolerância das novas gerações, claro. Não tem paciência para
nada.
Não
tem para nada.
Justamente
você
pelo...
Você está tudo aquilo que você quer que aconteça na sua vida, você quer que se materialize ali, na hora.
Exatamente.
E você, existe um sofrimento em aquilo não estar acontecendo. Quando você pensa que você quer determinada coisa, que aquilo não está acontecendo, é um horror, você não consegue olhar aquilo que você tem hoje.
A tolerância à frustração ficou mínima. Até tem, eu estava
exatamente
lendo, não sei quem era que dizia, um teórico dizendo, eu quero de volta boredom, né? A chatice, não ter nada para fazer, que é o momento onde a criatividade aparece, né?
E onde a pessoa estava olhando para o presente, né?
Estava olhando para
o
nada.
Ou seja, o que eu posso agradecer?
Não
que
tinha
fosse que seja, mas
nada
você estava buscando no presente algo que pudesse te fazer
agora,
feliz.
Agora, por exemplo, peguemos o caso da Austrália, ou de Sydney e Melbourne, por exemplo.
Tá.
Uma família de imigrantes, o casal chegou aqui com dois filhos, um filho, dois filhos, os filhos nasceram aqui, uma família recém começando, o pessoal conseguindo, leva alguns anos para alguém, para voltar ao seu nível, ao seu nível profissional, mas aí tá, ele tem o seu bom emprego, ela tem o seu emprego. Impossível comprar propriedade, porque um apartamento de um quarto custa $1 milhão. Os salários podem ser melhores, mas o custo de vida é altíssimo. Então, assim, as perspectivas, claro, comparando com o Brasil, podem ser muito melhores, mas uma vez aqui, como é que eu vou dizer, a realidade também pode trazer uma grande ansiedade. Nós sabemos que as novas gerações australianas estão com um nível de ansiedade muito,
muito alto.
Essa juventude australiana, ou os millennials, que eles chamam, o pessoal aí de até 29, 30 anos, essa geração de jovens profissionais, eles não... Praticamente desistiram, por exemplo, de ter a casa própria, que foi um sonho sempre de, toda a Austrália. Então... Em que medida a realidade realmente contribui para a ansiedade? Não é que eu seja uma pessoa ansiosa ou que eu tenha problemas da família, mas a minha situação e as minhas perspectivas me trazem ansiedade. E depois, assim, o casal, a mulher vai ter o nenê. Então, fica um ano fora do mercado de trabalho, diminui a renda familiar, então, assim, até para pagar o aluguel, que também é caríssimo o aluguel, todas essas dificuldades. E quando a mulher volta ao trabalho, uma creche custa $100 por dia para colocar um neném na creche. Então, essas... Como é que fica essa ansiedade que tem um contraponto na realidade? A realidade te torna ansioso. Nós temos uma geração ansiosa. Como é que fica isso quando não é realmente a pessoa, né? A sua história passada?
Então, a gente nunca acha que não é a pessoa, né? Pelo contrário, okay. Tanto no processo de coaching, constelação, a gente olha assim, você é o único responsável pelos resultados que você tem na sua vida. Então, olhar a realidade, então, morar na Austrália, significa que eu não vou conseguir comprar uma casa. No Brasil, talvez também não, porque também lá é muito desafiante conseguir comprar. Significa eu estar grávida e ter um filho agora, significa que eu não vou trabalhar durante esse período. Essa é a minha realidade. E o que é que eu vou fazer com a minha realidade? São aceitar essa realidade no sentido de, não é aceitar de conformismo, é aceitar com o foco numa solução. O que que eu vou fazer para poder? E não adianta eu me revoltar com o fato de que eu vou ter que ficar trabalhando porque a criança vai nascer. Isso é fato. Quanto mais a pessoa se revolta com aquilo que é fato e é realidade, mais ela não vai ter resposta. Por quê? Porque ela não vai conseguir nem enxergar solução. Isso.
Voltamos à questão da personalidade positiva e negativa. É a questão do copo. Ah, o copo está quase vazio e ele está quase cheio.
Exatamente. Então, o que eu vou fazer para que eu consiga enxergar que nesse copo tem meio copo de água? O que eu vou fazer? Por quê? Porque o fato de eu estar enxergando só a parte vazia não está me deixando feliz. Qual é a minha escolha? A pessoa precisa entender que ela é responsável. Qual é a minha escolha? Continuar enxergando esse lado? Não, o que eu vou fazer? Então, é fato que existe uma gravidez e que a partir dessa gravidez a consequência é ficar tanto tempo sem trabalhar. Como é que eu vou lidar com isso? E aí gerar, por quê? Porque senão você está gerando nessa criança também já ansiedade e já uma revolta contra a vida. Quando a gente faz o trabalho de constelação ou de coach, a gente consegue ver o quanto as crianças são resposta da gravidez já, do sofrimento que aquela mãe estava passando pela ansiedade ou pelo inconformismo. Toda escolha da gente tem uma consequência. Se eu escolho viver aqui ou viver lá, existe uma consequência. Ah, mas aqui eu vou ter que trabalhar num subemprego. Ponto. É assim.
Bom, vamos falar sobre um caso que nós temos muito aqui na Austrália, não só com os brasileiros, portugueses, em geral com todas as comunidades, é que os profissionais chegam, até pela dificuldade da língua e network, relações, levam algum tempo para conseguirem chegar no seu nível de atuação profissional que tinham no seu país de origem. Enquanto isso, dependendo do nível de inglês, um engenheiro, um arquiteto, um IT, ele pode estar trabalhando na cozinha do restaurante, Sim. na limpeza, de garçom, de
construção,
enquanto isso, ele está se candidatando a vagas na sua área.
E está desenvolvendo
o
seu inglês.
E recebendo cartas de unsuccessful letters. Uhum. Não? Ah, você é ótimo, mas... Como os amigos dizem, você é ótimo, mas vá cantar em outra freguesia. Ou seja, as cartas chegam e com o tempo, se leva 1, 2, 3 anos para a pessoa voltar a conseguir emprego na sua área, a autoestima... Em alguns casos, é destruída.
Sim.
As pessoas passam a acreditar que elas que não são boas, uhum. que elas que não são bons profissionais. E, ao invés de ver que a realidade é que eles estão numa desvantagem gigantesca em relação à concorrência Sim. até dos próprios. Então, o que a constelação familiar pode ajudar pessoas que estão com a autoestima lá no chinelo, como a gente diz, e... Sem um contraponto na realidade, digamos.
Então, a constelação familiar, ela traz, novamente, eu vou dizer para você, eu sei que parece desafiante para quem não viu, mas eu convido a todos, né, para ir assistir. Existem muitas pessoas que fazem constelação, não é só eu. Normalmente, a pessoa que já vai para essa compreensão, sabe, de, não, realmente eu sou uma porcaria, porque eu não estou conseguindo, é porque já existe dentro dela uma fraqueza, digamos assim. Eu não gosto muito dessa palavra, porque eu sempre olho o ser humano com todo o potencial para ser feliz. Mas até dentro da psicologia positiva, que é algo que está muito forte agora, a gente compreende que tem sucesso quem é feliz e não ao contrário. As pessoas tendem a achar que elas vão conseguir ser felizes quando elas tiverem sucesso. E é exatamente o contrário. Quando existe dentro da pessoa uma esperança, uma compreensão da realidade, tudo isso que você está trazendo, eu compreendo. Mas, assim, o que a gente busca desenvolver na pessoa é exatamente a pessoa olhar e dizer, eu sou responsável pela escolha que eu fiz. E eu vejo, eu não estou falando mal do brasileiro, de jeito nenhum, porque eu sou brasileira e super amo esse país, de verdade. Mas eu vejo no brasileiro, porque eu trabalho bastante lá, e a gente tem toda uma história, de que existe uma visão de vitimismo. Sabe, isso foi desenvolvido até também por, em consequência da religião, mas também não estou falando mal de nenhuma religião, porque eu acho que existem pessoas de todo jeito. Mas existe aquela coisa de eu não tenho sorte, eu sou um pobre coitado, eu sou... E aí tudo aquilo que a pessoa não se coloca responsável, ela vai atribuir aquela má sorte, a resposta que ela tem na vida. Que é a pessoa que diz, na minha vida, eu faço as coisas acontecerem. Se alguém está me desvalorizando aqui, isso faz parte do meu processo para que eu consiga viver nesse país. Isso faz parte. Então, a pessoa que se sente, que ela fica mal, com uma autoestima muito baixa, é porque lá dentro ela já se sentia assim. Eu volto novamente a olhar nisso. Aquela coisa que, dentro da lei da ordem, da gente compreender o que, que veio antes, o que foi que deixou assim.
Entendeu? Mas nós sabemos que há muitos casos de pessoas que... O astral fica lá embaixo, né? A autoestima realmente cai. E a família sofre também, os filhos sofrem.
Sem dúvida
porque
nenhuma.
A pessoa desconta o profissional, seja mãe ou pai, que não estão conseguindo se dar bem ou se realizar profissionalmente e estão num emprego ruim, ou acabam descontando nos filhos, reclamando, brigando, faz isso, faz aquilo, o ambiente familiar sofre, né?
Então, e aí novamente eu volto a dizer, são pessoas que não se sentem responsáveis pelos resultados que elas têm na vida. E a gente compreende que isso às vezes vem de uma infância, de ela, lá atrás a minha mãe também não teve um pai e uma mãe que fizeram com que ela se sentisse acolhida, conectada e amada, e aí ela também não vai ter esse amor para passar. Enfim, a constelação familiar, ela vai limpar isso aí. Essa é principalmente a mágica da constelação. É de olhar lá atrás aquilo que aconteceu e limpar isso para que a pessoa hoje possa se colocar com força para conseguir os resultados que ela quer na vida dela.
Constelação familiar, obviamente, lembra um céu, né? Cheio de estrelas e planetas.
Constelação, um agrupamento, né? Ou seja,
a ideia
estrelas.
É todo o universo da pessoa?
A ideia é a pessoa sentir que ela vive num agrupado de pessoas, assim como as estrelas vivem, os planetas, é um agrupamento de pessoas. E ela é muito importante, ela tem um lugar ali dentro daquele agrupamento. Quando a gente fala de algo sistêmico, é que tudo aquilo que uma pessoa fizer vai gerar um resultado na outra. Vai comprometer, inclusive, a felicidade da outra. Então, a gente vê, por exemplo, num caso onde, digamos, uma mãe ficou sozinha. E um filho resolve cuidar dessa mãe. Então, esse cuidar da mãe faz com que ele saia do lugar dele. E isso faz com que ele gere uma falta de harmonia, de felicidade, de liberdade no sistema inteiro. Porque os irmãos vão se revoltar contra ele e tudo isso é inconsciente. Porque ele está tomando o lugar do pai, digamos. Então, eles não vão querer obedecê-lo, eles não vão querer seguir adiante. Então, isso gera desarmonia. Essa mãe não consegue reconstruir a vida dela. Por quê? Porque esse filho está ocupando o lugar do masculino na vida dela. Então, ela não consegue. Ela nem sabe por quê, mas ela não consegue, né? E esse filho que está ocupando o lugar do pai, ele tudo isso a gente vê num workshop de constelação claramente, claramente. Esse filho, ele também não consegue, mesmo que ele encontre uma mulher, é como se a mulher dele e a sogra, que a sogra dela, né, a mãe dele, estivessem disputando o mesmo lugar no sistema. E isso gera infelicidade para todo mundo. Isso é sistêmico, né? Aquilo que eu faço pode gerar alegria e felicidade, que é o que acontece na constelação. Quando você constela uma pessoa, o fato de gerar uma compreensão nela gera resultados positivos em todo o sistema. De verdade, isso é comprovado.
Vamos falar agora da culpa do imigrante, especialmente das gerações com mais idade, vieram para a Austrália faz 30 anos, 40 anos ou 25, não sei com que idade, mas os pais estão ficando velhos e estão morrendo. Então, é o caso de muita gente, claro, sabemos, o pai e a mãe lá longe, do outro lado do mundo, em Portugal, no Brasil, em Timor-Leste, mas muito longe, e precisando dos cuidados do final da vida, da companhia, do... e o filho, a filha estão na Austrália, com seus filhos, com seus netos, já na Austrália, e totalmente divididos e carregando uma culpa gigantesca por terem abandonado a família no Brasil, por terem imigrado, e hoje não poderem dar de volta aos pais tudo que receberam, pessoas boas, pessoas que se estivessem lá estariam participando. E a culpa é muito grande e dói, né? A culpa dói. Como resolver isso? O imigrante deu possibilidades, um futuro melhor para os seus filhos, mas, ao mesmo tempo, criou uma dor gigantesca com os pais.
Bom, vamos lá. Vamos olhar pela constelação, tá bom. A culpa é algo que gera mesmo. Ela cria um vínculo que impede a pessoa ou outro de evoluir. Então, pode, né, acontecer da pessoa não conseguir, o filho não conseguir ir adiante aqui na Austrália, porque ele se sente impedido, né? A constelação familiar, ela traz pra gente essa compreensão de que é como se existisse um vínculo mesmo que impede a pessoa de seguir adiante. É como se ela se sentisse amarrada para essa evolução. Dentro da constelação familiar, tudo é mais leve, Beatriz. Toda essa compreensão que gera a culpa, ela vem não dessa leveza, não dessa clareza que a constelação traz. O que muitas vezes acontece é que esse pai e essa mãe que liberaram esse filho para seguir adiante, eles podem não ter liberado de consciência, de amor. Muitas vezes os pais, e isso a gente percebe muito nas gerações passadas, eles querem que os filhos sejam pais deles. Enxergando até que se o filho teve sucesso, é como se de alguma forma ele não pudesse se afastar dele, sabe? É como se o filho fosse aquela pessoa responsável em suprir a necessidade desse pai e dessa mãe. E a constelação familiar, pela constelação, a gente compreende que cada um tem o seu lugar, a sua vida. Os pais são aqueles que sempre dão mais aos filhos, sempre dão mais. Né? Esses filhos, eles só vão se sentir, existe uma lei que chama lei do equilíbrio na constelação, esses filhos só vão se sentir equilibrados a hora que eles derem para o filho deles, porque daí eles vão dar mais também. Quando existe essa compreensão, quando eu estava falando para você que tudo que um faz gera resultado no outro, o fato do pai e da mãe estarem se sentindo sozinhos e querendo que esse filho seja pai deles, né? Isso gera um mal-estar e uma culpa nesse filho que está aqui, digamos, dentro do exemplo que você deu. O que é que pode melhorar? É quando esse filho consegue olhar para esses pais e trabalhar isso intimamente, a gente trabalha isso intimamente, olhar para esses pais e dizer, eu sou muito grato pelo que eu recebi de vocês. Muito, o que vocês me deram me possibilitou seguir adiante. E a partir de agora, só para eu terminar, eu sigo a minha vida. Mas como eu estou aqui, o que é que eu posso fazer por vocês? Ou seja, também se colocando na responsabilidade de dentro da escolha que ele fez de estar aqui, de que forma ele vai ajudar.
Geralmente se diminui a culpa mandando dinheiro para o Brasil.
Então, mas mandar o dinheiro pode ser, desde que esse dinheiro esteja gerando a possibilidade de manter, por exemplo, um cuidador desses pais. Não é dar o dinheiro no sentido, olha, eu vou dar o dinheiro e você...
Não, claro, claro, entendeu? É para ajudar na situação. Mas a Emília Santana, eu tenho uma pergunta aqui do Jorge Arai, ou Araí, que é exatamente o que eu estava pensando. Eu estou há 25 anos na Austrália, é uma coisa que nós já conversamos muitas vezes entre nós brasileiros, no nosso grupo de brasileiros, né? Que no fundo todo imigrante, em alguma, talvez, é uma percepção que, no fundo, em algum momento, houve uma ruptura emocional com a família. Por isso, a pessoa consegue emigrar.
Pode ser que sim.
Mas aqui, o Jorge Ará está perguntando. Emília, eu tenho uma percepção de que muitos que se mudam para a Austrália apresentam vários sinais de desconexão com os pais.
Exatamente.
Existe uma tendência do filho ou da filha desconectado ou desconectada do seu sistema se afastar de casa e mudar de país? Caso positivo, como fazer esta reconexão de tão, tão distante? Nós, ele perguntou, mas é uma coisa que nós já, imigrantes aqui, muitas vezes falamos, que na hora que a gente realmente começa a conversar e se conhecer profundamente, dá a impressão que todo mundo teve um trauma, uma situação, uma história, e de alguma maneira...
forma ele precisou se afastar.
Em algum momento na vida houve essa ruptura e a pessoa realmente conseguiu, porque também todos têm amigos no Brasil ou em Portugal que dizem, eu jamais conseguiria emigrar, eu jamais conseguiria deixar os meus amigos e a minha família. Eu te admiro porque... vocês tiveram coragem de fazer isso. Muita gente diz isso. E a gente pensa, não precisa tanta coragem assim.
Às vezes é uma força, essa força inconsciente que eu falei para você. Lembra que a gente começou o programa falando que essas leis, elas são forças inconscientes. Às vezes, a pessoa realmente ela precisa se afastar do sistema. Pode ser uma força inconsciente mesmo. Vou dar exemplos, por exemplo, de situações onde isso... isso aparece no workshop, não sou eu que estou inventando, viu, gente?
Antes de dar os exemplos, Emília, a pergunta é, pode existir um perfil do imigrante? Eu não sei, eu nunca... Você acha que pode existir um perfil do imigrante que realmente
pode
seja uma
existir.
Pessoa, de certa medida, desconectada com a família?
Pode, eu acho que pode. Se a pergunta é pode, a gente costuma dizer a resposta é pode, quando a gente está dentro do ser humano. Então, eu vou dizer assim, é muito comum... tá? É muito comum. Essa pessoa que realmente se afastou, faz parte do destino dela se afastar, eu diria. Entendeu? Faz parte. Razões pelas quais alguém se afasta, para não carregar energeticamente representações que estão no sistema. Por exemplo, a gente conversou agora, no começo do programa, sobre a depressão, daquele caso que eu atendi, que vinha lá de 3-4 gerações lá atrás, quando alguém veio para o Brasil e tinha uma depressão e acabava. Pode nascer no sistema, e a gente vê claramente o quanto isso tem agora se manifestado, é uma pessoa que ela vem como se fosse com o objetivo de cortar aquela representação sistêmica. Então, por exemplo, 3 gerações viveram depressão. Essa pessoa que eu atendi é como se ela viesse com uma missão, sabe? E tudo isso é inconsciente, mas dentro da evolução pessoal dela, a gente acredita que a pessoa está... Nós todos estamos aqui para evoluir. Né? Então, dentro dessa evolução, faz parte ela cortar esse vínculo de sofrimento da família. E como é que ela vai cortar? Se afastando deles para poder... Por quê? Porque se ela tiver uma conexão de amor, inclusive, com essa mãe, digamos, que é a depressiva, ela vai trazer para ela a depressão. Então, é como se, de alguma forma, ela se revoltasse com esse pai e com essa mãe, porque precisa existir essa revolta para poder cortar, para ela poder se afastar. Isso a gente vê claramente no atendimento. E, a partir disso, é como se ela dissesse assim, são frases que a gente usa muitas frases de solução na constelação. Essa pessoa olhando para a mãe e dizendo, pela nossa felicidade, eu escolho me afastar. Porque quando ela se afasta, ela traz algo novo para o sistema, que pode ser o sucesso, a prosperidade, entendeu?
Mas o outro lado dessa moeda, por exemplo, é as pessoas...
se sentirem depressivas?
Elas têm a coragem da imigração, é uma decisão muito difícil.
Uhum.
E é um caminho muito árduo, e quem é imigrante sabe o que foram os primeiros tempos, a dor da separação dos amigos, da família, a língua numa terra estrangeira. Todo o processo
tudo
da imigração
é
um processo muito, muito doloroso e muito sacrificado, todos nós sabemos. Mas... eu estava perguntando aqui da possível desconexão emocional em algum momento no passado que liberou, digamos, essas pessoas para conseguirem deixar tudo para trás e começar uma vida nova em outro lugar. Por outro lado, queria perguntar agora das pessoas que têm a ilusão de que indo para o outro lado do planeta, os problemas emocionais vão ficar lá na terra de origem, para descobrir anos depois que tudo está dentro de nós, né? Aquilo tudo veio carregado.
Se você levar a sua cabeça, você vai continuar.
A cabeça e o coração, né? E agora até o gut feeling, né? A cabeça, isso, o coração e o estômago. Que tudo parece que pensa junto, né? Nos faz sentido. Mas enfim, que a pessoa, ela tem a ilusão de que vai deixar para trás aqueles problemas sérios e só para quando chegar na imigração descobrir, tá tudo dentro de mim. Ou quero ficar longe do meu pai e da minha mãe, que atazanam a minha vida e prejudicam a minha vida, e os pais morrem e a pessoa descobre que tem o pai e a mãe dentro de si. Então, que não adianta, não há lugar no planeta que a pessoa possa ir, não é? Onde, porque estão, as questões estão dentro, né?
Então, mas as questões só estão dentro, Beatriz, porque aquele é um ponto que vai gerar o aprendizado que essa pessoa precisa para evoluir. Tudo o que acontece na vida da gente, tudo, é um ponto para evolução. A gente, independente de religião, a gente precisa evoluir como ser humano, espiritualmente. Essa é a nossa missão, missão de evolução. Então, se a pessoa está indo embora para fugir e ela não consegue evoluir com esse aprendizado, o que, que é? Aceitar o pai e a mãe do jeito que foram, entender que o bem maior que eu posso ter recebido dos meus pais é a vida. Porque com a vida eu posso escolher de que jeito. Se eu vou morar no Brasil, se eu vou morar na China, no Japão, na Austrália, onde eu quiser ser. Mas como é que eu vou conseguir ficar bem? Se interiormente eu sentir gratidão pela vida que os meus pais me deram. Sem julgamento. O filho, a gente vê isso claramente. O filho que fica pedindo dinheiro para o pai a partir do momento que ele já tem condições de evoluir sozinho, isso gera uma paralisação na vida dele. Por quê? Porque chega uma hora que a evolução dele vem a partir do aprendizado. De repente, ele precisa ficar sem emprego para poder aprender como é que ele vai se liberar naquela situação e de que forma ele vai evoluir como ser humano. Entendeu? De repente, ele precisa passar necessidade e aprender a dizer um não na vida dele. E quando ele pede dinheiro e os pais dão, isso faz com que ele não siga adiante, quando ele não cresça. E isso vai fazer, se ele tiver, se for um caso de estar em outro país, vai ficar muito mal, todo mundo gera um sistema inteiro.
Sim, eu acredito que os filhos, eles criam essa relação de eterna criança com os pais, mas também os pais.
Sustentam.
Há pais que não conseguem deixar os filhos ficarem adultos,
então,
né?
Então, mas por causa de um problema que muitas vezes eles tiveram com os pais deles, né? A gente tem frutos agora de uma geração onde houve muito sofrimento. Então, tudo aquilo que eu não tive, eu vou dar pro meu filho. Tudo que eu não tive, eu vou dar. Mas, gente, o teu filho tem que evoluir também. Não adianta que não vai tudo que você não teve, você vai dar. Pelo contrário, talvez até você esteja gerando um dependente.
Claro,
eu faço um trabalho muito forte na empresa que eu trabalho com dependentes químicos, né? Então, a gente olha essas razões. E um dependente só existe quando existe um codependente, alguém que mantenha ele dependente no sistema. Senão, não existe. Respondi,
Emília
Beatriz.
Santa respondeu. E olha a nossa conversa, nós vamos ter que terminar. Só aqui a Leila Gobos falou, estou adorando a explicação.
Ai, que bom!
E ela pergunta quando será o workshop. Então, acho que com isso vamos encerrar, porque você está aqui para esse trabalho, né? Para
okay.
Esse workshop.
Então, o workshop é nesse sábado agora, tá? Das 9 até as 18 horas.
Nós podemos ter aqui a Ana Baiano, está aqui no estúdio. Ana, vem aqui no
isso,
microfone.
Isso, Ana,
conta pra nós.
Melhor você divulgar, porque é ela que é responsável pela divulgação aqui. Por favor,
Ana.
Ana.
Está aparecendo aqui, isso, dá uma bandinha aqui.
Oi, o workshop vai estar acontecendo no sábado, das 9 às 16 horas.
Mais pertinho ali.
Das 18 horas.
Às 18 horas, tá.
Às 18, na Bondi Road, no Community Center, não me lembro o número, mas está todas as informações no Facebook. Se você precisar, vai ao Facebook, procura o workshop Transforma-se, que você encontra todas as informações lá. E além do mais, no domingo também à tarde, nós, partir de uma hora, nós vamos estar fazendo constelação familiar. Se você tiver interesse, entre em contato e Participe.
Um workshop.
É uma experiência fantástica.
É só encontrar a página Transforme.
Transforme-se no Facebook. Uhum. O workshop de constelação é algo transformador também.
Qual é a duração do workshop?
Começa uma até às 5h30, 6h.
E pode-se ter aí quantas pessoas no workshop?
São 5 constelações que serão feitas. E o número de participantes pode chegar até 40, 50.
Eu não gosto de muita gente.
Não, uns 30.
Acho que uns 30. Uns 30 pessoas. Eu não gosto de muito porque eu tenho... Porque, assim, toda pessoa que vai lá, ela recebe muitas compreensões da vida dela. Porque ela vai entender sobre as leis da constelação, ela vai representar um personagem na vida do outro. Então, assim, tudo é muito mágico na constelação. Se a pessoa que está ali é porque ela vai receber alguma informação. Então, eu não gosto de muita gente porque eu sempre fico muito preocupada em todos receberem aquilo que eles precisam naquele momento.
E você fica na Austrália até quando?
Eu fico na Austrália, quer dizer, trabalhando, eu fico agora até, acho que terça, quarta-feira, né? Isso. Mas eu fico efetivamente até dia 24.
Isso, mas a programação é só em Sydney?
Programação de trabalho é só em Sydney.
É só em Sydney. É. Emília Santana, aqui autora do livro Constelação Sistêmica Familiar, As Leis do Amor.
Isso mesmo.
Diz aqui... a experiência como coach facilitadora no método da constelação sistêmica familiar.
Exatamente.
Me resta aqui agradecer. Muito obrigada, Ana Baiana. De também nada. O Nelson aqui, o irmão, com os óculos verde limão. Coloridos óculos.
Uma alegria estar aqui. Muito obrigado.
Ó, então, aqui já deu. O Nelson deu oi. Primeira vez na Austrália, Nelson?
Primeira vez na Austrália. Tá fantástica, né?
Tá fantástica. Recém chegaram, nem deu para ver muito ainda.
Não.
Então, algum recado final?
E não, eu quero agradecer, sem dúvida nenhuma, né? Agradecer essa terra que tá me acolhendo com tanto amor, de verdade. Eu estou me sentindo tão bem recebida aqui e trazendo esse trabalho e convidar as pessoas que querem conhecer, porque assim, ninguém precisa sofrer, de verdade, gente. Eu super confio. Se vocês soubessem a minha história, não vou falar nada aqui, mas é uma história que qualquer pessoa diria, olha, ela não vai ser nada na vida.
É mesmo?
Qualquer pessoa diria.
Agora você nos deixou curiosos aqui. Rapidinho.
Então, eu sou... A minha mãe se separou. Eu tinha 4 anos de idade. E meu pai... Agora eu consigo compreender, mas antes eu não conseguia. Ele se afastou e a minha mãe, sem ter estudos, sem nada, ela criou nós três, são 3 filhos. E o que todo mundo dizia, que a gente não ia ser nada, a gente passou fome mesmo de não ter o que comer, minha mãe sem estudo nenhum, como é que ela ia trabalhar e sustentar a gente. E eu tinha uma revolta muito grande com meu pai, então eu me sentia fraca na vida, que isso normalmente é o resultado, né, quando a gente não tem conexão com o pai. Então eu dizia para todo mundo, eu não tenho pai, eu não, como se pudesse alguém nascer só da mãe, né, lógico, todo mundo tem um pai. Mas eu sempre dizia, eu não tenho pai, eu não tenho pai. Uma revolta por todo aquele abandono. Sempre me sentia abandonada, triste, enfim. E aí eu entendi que ninguém ia me dar nada, que eu precisava buscar. Fiquei viúva com 35 anos, com 2 filhos. Repetindo o mesmo padrão da minha mãe, que também tinha 35 anos quando meu pai se afastou. E repetindo o mesmo padrão da minha avó. Isso é constelação.
Isso é entender. Constelação,
isso é constelação. E quando eu conheci a constelação, fez todo o sentido tudo que eu estava vivendo. E eu falei, gente, eu preciso entender o que, que é isso. Não é possível. E aí eu fui estudar essa metodologia. Fui me aprofundar com o objetivo de me curar. E hoje eu posso dizer, eu estou totalmente curada. Tá aí meu livro.
E ajudando
outras pessoas. Estou levando isso adiante. Então, assim, ninguém precisa sofrer, de verdade.
Olha só. Aqui é a Helenice Tatin.
Ah.
Adorei a entrevista. Parabéns. Então, muito obrigada, Emília.
Obrigada, Beatriz.
Ficou um recado final. Obrigada, Ana Baiana.
Atriz.
Tudo bem? Obrigada ao Nelson aqui.
Boa sorte,
e tudo de bom. E na volta aí, avise. Um grande abraço, muito obrigada.
Muito obrigada, abraço
obrigada.
A todos.
E vamos
obrigada.
Encerrar
tchau.
O nosso Facebook Live.
Ok, encerrado.
Tchau, pessoal.
Tchau.
Tchau, tchau.
SBS. SBS.
SBS.
SBS.
SBS.
SBS.
SBS.
SBS
Radio.